FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori e esse é o Cosmopolita, espaço de artes visuais, tendências, conexões e música, para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais, vertentes. O Cosmopolita começa destacando hoje o tema urbanismo feminista. A gente vai entrevistar a Clarice Mizotti de Oliveira. Ela é arquiteta e urbanista, professora da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, doutora em Planejamento Urbano e Regional e co-presidente do IAB do Rio Grande do Sul. Ela é também integrante do Conselho Nacional das Cidades, do Ministério das Cidades. O urbanismo feminista propõe uma reconfiguração do espaço urbano, com base nas experiências e necessidades das mulheres e de outras identidades historicamente marginalizadas. O urbanismo feminista, ou planejamento urbano com a perspectiva de gênero, é uma vertente que busca repensar o espaço urbano não como algo neutro, mas como um organismo social imbuído de desigualdades, especialmente de gênero, que se reproduzem nas ruas, nos transportes, nos serviços públicos, na iluminação, no mobiliário urbano e em tantos outros elementos do cotidiano. Essa abordagem considera que enquanto as mulheres e outros grupos historicamente marginalizados participam menos da concepção das cidades. Então, Clarice, enfim, como é que a gente conceitua o urbanismo feminista dentro do planejamento urbano?
Hoje em dia, a gente vê uma série de diferentes conceitos em torno do urbanismo. A gente vai falar sobre urbanismo social, urbanismo feminista, urbanismo neoliberal. Então, a gente... não existe mais uma concepção, como existia até os anos 60, que era a hegemônica, que era o urbanismo modernista. Hoje em dia, se fala muito, se vê na prática, né? Muito mais um urbanismo voltado para o neoliberalismo, para o mercado, orientado para o mercado, para os interesses do mercado, e não tanto para os interesses da sociedade. Então, a partir daí, começa a se abrir, se enfatizar a necessidade de que as cidades devem ser feitas para as pessoas. Não existe cidade sem gente, né? Então, apesar do mercado imobiliário estar aí cada vez mais, a partir da financiarização das cidades, cada vez mais imprimindo o rumo da cidade, e a gente vê cidades com... grandes construções e ficando espaços vazios porque não tem gente para morar nesses lugares. Então, a gente precisa reforçar esse outro lado, né? Que é fundamental para a cidade. Uhum. E aí, se a gente volta lá para o modernismo, que tinha a figura que eu acho que é muito emblemática do que... Por que o urbanismo não é feito também para as mulheres? Que era a figura do modulor. O modulor foi um desenho feito pelo Le Corbusier que tinha as medidas do homem universal. E a arquitetura e o urbanismo deveria ser feita para essa figura do homem universal. Então, era uma época em que o urbanismo se desenvolveu e era feito por homens a partir dessa ideia de homem universal. Mas se a gente for olhar para os diferentes... personalidades, pessoas na sociedade, a gente vai entender que as diferenças existem. Então, a gente não pode mais pensar a cidade para esse homem universal. Precisa pensar a cidade a partir da perspectiva das mulheres, a partir da perspectiva de raça, não só de gênero, né? De questões, a gente pode levar ainda isso para um urbanismo queer, o que é pensar a cidade a partir de outros tipos de populações, né? Então, a resposta de cidade não vai ser a mesma para todo mundo, embora quanto mais inclusiva for a cidade, ela é boa para todos.
Sim, a gente tem que considerar que muitas dessas decisões urbanísticas vieram historicamente de homens, né? Então, como é que o urbanismo feminista, ele pode... Onde é que ele, a gente enxerga ele? Como é que ele redefine esse planejamento urbano?
Acho que tem alguns três eixos, assim, que são... marcados e importantes para o urbanismo feminista. E acho que é importante lembrar que feminismo é uma dimensão de que é igualdade entre os homens e as mulheres, né? Não é o machismo, quando a gente fala sobre machismo, machismo é a dominação dos homens sobre as mulheres, e o feminismo não é isto ao contrário, né? Acho que isso é bem importante, porque quando a gente fala de urbanismo feminista, a gente não está excluindo ninguém, muito pelo contrário, a gente está incluindo as mulheres que não são totalmente integradas. Por que que eu digo não totalmente integradas? Porque, pelo menos no Brasil, existe a ideia de que as mulheres são livres para andar na rua. Enquanto a gente vai ver outros países no mundo, como Marrocos e outros países, que as mulheres só podem acompanhar, sair na rua acompanhada de um homem, marido, irmão, filho. Aqui nós temos essa liberdade, mas quando a gente sai na rua, a gente consegue exercer de fato essa liberdade? Então, a gente está falando de segurança, né? E essa segurança vai ser diferente em relação aos homens e às mulheres, porque as mulheres correm o risco do estupro. Vai além, né, do assalto, desse tipo de vulnerabilidade. Então, é muito recente as leis que protegem as mulheres. Então, a lei de importunação sexual é de 2018. É muito pouco tempo. E a importunação sexual é realizada, muitas vezes, dentro do transporte coletivo. Então, a gente precisa falar sobre mobilidade, sobre como as mulheres podem utilizar os espaços públicos com segurança. Então, isso vai envolver mobilidade urbana e também vai envolver medidas de desenho urbano, que tenha, por exemplo, ruas iluminadas, que tenha uma integração, que não tenha desenhos de, por exemplo, ruas com muros, que é onde a mulher não possa entrar em algum lugar para se proteger, lugares onde não tenha espaços para onde essas mulheres possam ser retiradas dos olhos da rua para ser estuprada. Então, são vários os mecanismos em termos de desenho urbano que podem melhorar para essa segurança dessa mulher poder se sentir melhor ao caminhar na rua. Quando a gente vai para a questão da mobilidade, tem não só a questão da segurança, mas também a questão de poder pegar um ônibus com um carrinho de criança, por exemplo. Por que isso? Porque o patriarcado, a sociedade é patriarcal antes mesmo do capitalismo. Mas o capitalismo colocou as mulheres no trabalho da reprodução social. Isso é cuidar da família, dos filhos, dos idosos. Enquanto o homem fica livre, ficaria, né? Hoje a gente vê essa transformação, ficaria livre para exercer o acúmulo do capital, né? O trabalho no espaço público. E a mulher fica dentro do espaço privado. Se a gente for olhar o dicionário Aurélio, até 2018, o sinônimo de homem público era homem de Estado. E a definição de mulher pública era meretriz. Se a gente voltar lá para o Brasil colônia, as mulheres eram trancadas dentro de casa. Elas não podiam sair na rua. Essa era uma época em que não existia liberdade da mulher sair na rua. Então, se a mulher ainda hoje, majoritariamente, ainda é responsável pelo trabalho do cuidado, para ela poder usufruir do espaço público, do ir e vir do espaço público, precisa ter políticas de mobilidade que incorporem essa dimensão da mobilidade do cuidado, que é o levar e buscar crianças para a escola, buscar e levar idosos para as atividades que eles necessitam fazer. E aí a gente precisa ter ônibus, por exemplo, a gente falou muito sobre acessibilidade universal, para que cadeirantes possam utilizar ônibus. E a gente precisa ter espaço também para uma mulher com um carrinho entrar num ônibus. Então, existem cidades como Londres, por exemplo, que os ônibus comportam a cada 2 a 3 carrinhos por ônibus. Então, a gente vê uma dinâmica da cidade de muitas mulheres e homens andando com crianças. E aí, por que digo e homens? Porque fazer uma cidade voltada para esse trabalho do cuidado não é perpetuar a mulher nesse lugar, mas é transformar isso mais fácil para todo mundo, para que inclusive os homens se sintam mais à vontade de exercer esse trabalho também.
Sim. E Clarice, como é que a gente pode garantir que diferentes perfis de mulheres, né, aí a gente tem gênero, não só gênero, mas raça, classe, possam ser representados aí nos processos de planejamento, garantir esse acesso nas decisões.
Claro, isso é uma outra questão super importante, que a participação social, ela está cada vez mais difícil para todos os grupos, né? Porque quando a gente tem esse interesse do planejamento urbano voltado para o mercado, a participação social ela não é desejável. Porque o objetivo já é único, já é dado, né? Então, a gente não se abre o espaço de fato para que... E a gente vê isso na revisão do plano diretor, a participação social ela é pro forma, ela não é... Não tem efeito prático na deliberação, né? Então, e aí a gente fala de mulheres e de espaços de mulheres de representação, isso é uma coisa super importante, porque nem sempre as mulheres têm o espaço de poder dizer o que pensa sobre a cidade. Mesmo quando as pessoas estão querendo ouvir, né? Então, precisa se criar metodologias e mecanismos específicos para isso. Eu desenvolvo um trabalho de planejamento popular, em regiões ou em comunidades. E aí, nesses espaços, a gente desenvolve, inclusive, oficinas específicas para as mulheres, para que elas tenham um local de segurança para dizer o que elas precisam dizer, sem constrangimentos, né? Mas isso deve ser os resultados de oficinas de mulheres, quando se vai para o plano, ele tem que ir de forma transversal, passando por todos os temas. Mas a gente cria esse espaço específico para tratar desses temas, porque as perguntas não são as mesmas. As perguntas para as mulheres, para as questões das mulheres, vão ser diferentes das perguntas em termos universais.
Sim, e como é que tu acredita que o urbanismo feminista ele dialoga com outras agendas, né? A mudança climática, a sustentável, enfim, né? O direito de moradia, tudo que passa aí pela... né? Citou o exemplo de Londres, existem, deve existir muitas agendas e casos, né, em diferentes partes do mundo que já nos dão uma perspectiva do que poderiam ser as cidades, né?
Claro, quando a gente vai para moradia digna, que não é só a casa, mas o acesso ao serviço, às infraestruturas, né, a mobilidade, a escola. Acho que a questão do cuidado, voltando para a questão do cuidado, é muito importante que existam creches para que as mulheres tenham condições de deixar seus filhos nas creches e possam trabalhar, possam exercer a sua vida pública. E a gente vê a cidade de Porto Alegre tem um déficit muito grande em termos de ensino infantil. Então, faria parte do planejamento prover esses espaços de cuidado, não só o básico, mas de turnos inversos, para que as mulheres tenham condições de trabalhar e possam ter a sua independência. Mas, somado a isso, quando a gente vai para as vilas, o ônibus não chega dentro das vilas. Então, o transporte público ele precisa chegar onde mulheres pretas, pobres, precisam acessar o transporte coletivo para poder chegar no posto de trabalho. E isso vai trazer melhores condições para a família como um todo, para as próximas gerações, né? Imagina se a gente tivesse uma cidade onde as crianças tivessem uma escola pública de qualidade e as mulheres tivessem acesso ao serviço coletivo, ao transporte coletivo, para ter acesso ao trabalho, para poder dar condições melhores para suas famílias. Então, e também poder exercer a independência de não ficar numa... em relações aonde elas sofram abusos e aonde suas filhas sofram abusos e elas, por questões financeiras, elas não consigam se libertar dessa situação. Então, assim, a gente está... Aí isso a gente avança para outras questões, né? Porque os dados mostram que violência sexual de meninas e mulheres acontece majoritariamente dentro das suas casas. Os índices são alarmantes. Então, a gente precisa falar, quando a gente fala de moradia, a gente precisa também falar sobre a segurança das mulheres na sua casa, né? Aí a gente está tratando do espaço privado. E a maioria das casas são coordenadas por mulheres hoje em dia. Então, esse acesso dessas mulheres ao trabalho é muito importante para que, enfim, possa ter, né, o direito à cidade, o direito à vida.
Uhum. Claro, isso dá a impressão assim, que as cidades vão crescendo sem muito planejamento. Assim, no Brasil, pelo menos, né? Tá tudo muito parecido. Não há um planejamento para 5, para 10 anos, isso independente de quem está no poder, não tem, né? Enfim, então, nessa ótica aí, o que tu considera de mais urgente que que as cidades deveriam fazer no país para elas para conseguir realmente ter um êxito esse ideal do urbanismo feminista?
Olha, nós temos os planos diretores, né? A cada 10 anos um plano diretor deve ser revisado. O problema é que o plano diretor não dialoga com o plano plurianual, o PPA, que é o orçamento do município. Então, o planejamento ele existe, mas ele não sai da gaveta necessariamente. O que sai da gaveta é o que o setor privado investe. Então, o setor público, para ter esse planejamento efetivo, precisa casar com o orçamento. Bom, isso não acontece. O que tem acontecido daí em termos nacionais, né, foi criada a Secretaria das Periferias pelo governo federal. E está se desenvolvendo pela primeira vez planos de urbanização de vilas e favelas no Brasil inteiro. Eu vou coordenar o Periferia Viva daqui de Porto Alegre. Então, vão existir planos de ação, de urbanização, de urbanismo tático, envolvendo trabalho social e com recursos da Caixa para moradias em situação de risco, em situação, por exemplo, famílias que vivem dentro dos arroios. Aí a gente volta, né, para a questão climática, para a questão da segurança, né, a dimensão de risco relacionada a espaços de ambiente natural que não deveriam ser ocupados por pessoas ou que podem ser adaptados para que sejam ocupados pelas pessoas de forma segura. Então, pela primeira vez a gente vê esse programa em escala nacional e vamos ver o que os próximos anos vão dizer de como foi o desenvolvimento desse programa, mas pela primeira vez a gente tem essa atenção. A gente já viu no Rio de Janeiro o programa Morar Carioca, já existiram Favela Bairro, existiram outros programas que olharam para a periferia, para as vilas. O governo do estado, recentemente, ano passado, a gente coordenou pelo IAB o concurso público de projetos para três vilas aqui do Rio Grande do Sul, Umbu, em Alvorada, aqui o Santa Teresa e Rubem Berta, para a criação de espaços de esporte, lazer, cultura, organização comunitária, esses lugares que a gente fala que são lugares do cuidado também, lugares da comunidade onde as crianças podem desenvolver atividades em que elas possam, né, vislumbrar um futuro possível longe do tráfico de drogas, né, e um futuro profissional possível, né, poder desenvolver essas habilidades. Então, a gente vai ver nos próximos anos também isso sendo desenvolvido daí pelo governo do estado. Então, existem ações, existem projetos e planos que estão olhando para a questão da periferia, porque o maior problema das nossas cidades em termos de desenvolvimento de infraestrutura, de qualidade de vida, está onde estão as pessoas mais pobres. E elas precisam ser atendidas pelo planejamento urbano. Elas não podem, como foi historicamente, as pessoas pobres, negras, sendo afastadas para fora da cidade. Assim se criou a Restinga, né, expulsando a população negra da antiga Ilhota, ali ao entorno do Teatro Renascença. E se vem um grande projeto, de novo, remove as famílias para mais longe, assim, vai fazendo uma limpeza social, tirando os pobres e negros da vista e valorizando os espaços da cidade para o mercado imobiliário. E esse é o desenvolvimento histórico que a gente tem da cidade. A gente tem infraestruturas onde a população tem maior renda. Então, a gente tem melhores condições de vida urbana onde existe maior renda. Onde não tem renda, não existe esse aporte historicamente. Então, a gente está vendo uma mudança nesse sentido, ainda pequena, mas pelo menos, né, uma transformação. E isso é uma coisa característica do Brasil. Isso a gente não vai ver em outras cidades europeias, a gente não vai ver, né, nesses exemplos que muitas vezes se tem como referências importantes. Eu brinco com os meus alunos e disse: olha só, vocês veem as praças de Copenhague, são muito lindas. Se vocês forem reproduzir aqui, não dá, porque lá não tem sol que nem tem aqui, né? Porque as praças lá não tem nenhuma árvore. Então, a gente tem que olhar as referências sempre com um pensamento crítico do que faz sentido para cá. E a questão das periferias é uma questão muito importante.
Obrigada, professora Clarice Misox de Oliveira, falando de urbanismo feminista. E agora a gente tem música aqui no Cosmopolita com Fellini.
Eu vejo as ruas em você. não para de correr. Mas com a música, o espaço comprimido em você. Você é a música que afoga em barulhos os nossos vizinhos como o mar. Saudades do zero que evoca um vulcão particular. Colunas não podem te esconder. Você é música. Aperta os olhos como um chinês. Você é música. E o rádio não me deixa esquecer. Em barulhos os nossos vizinhos como o mar. Saudades do inverno que evoca um vulcão particular. Colunas não podem te esconder. Você é uma música que aperta os olhos como um chinês. Não me deixe esquecer. Você é uma música que afoga em barulhos os nossos vizinhos como o mar. Saudades do inverno que evoca um vulcão particular. Que afoga em barulhos os nossos vizinhos como o mar. Saudades do inverno que evoca um vulcão particular. Você é música.
Abraços, assaltos, produtos, comícios, artistas executivos. Os mesmos vícios. Eu quero me jogar de volta. Não tenho medo de escolhas, escolhas, escolhas em vão. Eu quero me jogar de ponta. Prefiro me arrepender por conta das escolhas.
toda a terra que passo, me espanta tudo que vejo. A morte tece seu fio de vida feita ao avesso. O olhar que prende anda solto, o olhar que solta anda preso. Mas quando chego eu me enredo nas tranças do teu desejo.
O mundo todo marcado a ferro, fogo e desprezo. A vida é o fio do tempo, a morte é o fim do novelo. Olhar que assusta anda morto, olhar que avisa anda aceso. Mas quando chego eu me perco nas tramas do teu segredo. Mais forte indefeso. Mas quando eu chego eu me enrosco nas cordas do teu cabelo.
Eminas, Eminas, é hora de partir, eu vou. Vou-me embora pra bem longe.
Minas, é hora de partir.
Rodou aí então Desenredo com Boca Livre, Boa Sorte, Incêndios e Indícios, e o bloco abriu com Você a Música, Fellini. Intervalo agora e a gente já volta.
Cosmopolita.
Cosmopolita está de volta falando agora de neuroarquitetura, disciplina emergente que une arquitetura e neurociência para a gente entender como que o ambiente físico afeta o cérebro humano. Estudos recentes, como realizados pelo Salk Institute e pelo Academy of Neuroscience of Architecture, revelam que fatores como luz natural, formas orgânicas, texturas e sons influenciam diretamente o humor, a produtividade e a saúde mental. Ao projetar espaços que consideram essas descobertas, a neuroarquitetura busca criar ambientes que promovam bem-estar e reduzam o estresse e estimulem interações mais saudáveis. O papo é com a arquiteta Vitória Schmidt, que trabalha na NeuroArc Academy, Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. Então, Vitória, o que é e como a neuroarquitetura pode contribuir para a saúde mental e o bem-estar em ambientes residenciais e corporativos?
A gente hoje percebe 9 variáveis ambientais que o ser humano, que impacta, né, nós seres humanos, tanto como cor, forma, iluminação, a personalização, a decoração em si, né, som, aroma, até a ocupação de um espaço pode influenciar no teu estresse, no dia a dia, na tua saúde mental, no teu bem-estar inconscientemente. Às vezes tu pode estar se sentindo bem, não está nada a ver, tipo, pra ti, no ambiente de trabalho, tudo certo, mas quando tu percebe, quando tu sai daquele ambiente de trabalho, ele talvez vá encontrar a natureza, vá num ambiente melhor, mais saudável, tu consegue sim perceber esse impacto e como aquele ambiente talvez pode estar te prejudicando na saúde mental. Para ambientes residenciais, a gente sempre indica tu escolher um sentimento para cada cômodo que tu queira sentir naquele lugar, naquele cômodo, por exemplo, na sala de estar. Tu quer conforto e aconchego. Então, o que para ti é de referência de conforto e aconchego? Ah, para mim, para ser um ambiente confortável, tem que ter um tapete para dar mais calor no espaço, sabe? Para trazer mais aconchego. Então, coloca um tapete, escolhe, né? A cor, daí tem cores que trazem mais, se acalmam mais, tem outras cores que são mais vibrantes, que a gente não aconselha para uso residencial, né? Mais para uso corporativo, que te agitam mais, que te deixam, né, num estado ali mais ativo. Então, a gente aconselha mais, sim, para lugares mais corporativos, onde tu tem que estar ali num estado de foco melhor e estar mais ativo, né, mentalmente. Então, iluminação também conta bastante. Ter uma iluminação mais quente, que traga mais acolhimento também, aconchego para os ambientes residenciais, principalmente para o quarto, ter uma segunda luz nos quartos, né? E em escritórios, ambientes corporativos, ter uma luz mais neutra, sabe? Não tão branca, né? Que a luz branca, ela reforça mais o estado de alerta. E alguns gostam muito por causa que aparenta que ilumina mais, mas não quer dizer, tá bom? A luz branca não quer dizer que ela ilumine mais, quer dizer que ela só transmite mais cor do ambiente e mais reflexos, né? Então, muito no Nordeste é usada a luz branca por causa de trazer essa tonalização de frescor no Norte e no Nordeste, onde a gente tem temperaturas mais altas, né? É mais calor, então é mais usado luz branca, né? Mas só por trazer esse frescor, mas Sul, Sudeste, a gente aconselha bastante usar cores mais neutras, para mais quentes, para trazer esse aconchego, ainda mais aqui no Sul, né, trazer no inverno essa luz mais, que deixa o ambiente mais caloroso realmente.
Quais são os elementos arquitetônicos mais relevantes para a gente estimular positivamente o cérebro, de acordo com a neurociência?
Tem vários elementos que até eu já mencionei antes, falando das variáveis ambientais, são elementos que a gente percebe no ambiente, né? A gente tem dentro do ambiente a biofilia, que a gente pode trazer, que não é só plantação ou vegetação, mas claro, ter um verde ali já ajuda o nosso cérebro a associar a natureza e ter estímulos calmantes, mas também luz natural, ter ventilação também natural, né, um frescor no ambiente, ter uma água, um somzinho de água, né, natural, pedras naturais também são muito relevantes para ter, dependendo do ambiente, né, e elas estimulam a redução do estresse, né, diminui o cortisol e também aumenta a atenção e fortalece a memória quando a gente tem elementos vivos, né, dentro do ambiente, que isso é chamado a biofilia. Também temos a luz natural, né, um elemento muito importante nos ambientes, né, tanto residenciais como corporativos, hospitalares. A luz influencia muito e impacta muito no ser humano, né? A luz natural, né, contando ali, como eu falei, na biofilia, vai ajudar até a regular o ritmo circadiano, né, que pode regular, tipo, quando a gente saber quando que é dia, quando que é noite, acalmar ou ativar nosso, né, nossos instintos, melhora também o nosso humor e a nossa produtividade. A luz artificial, quando é mal planejada, ela pode causar fatiga, estresse e até queda de concentração. As cores são um elemento também muito importante, que impactam muito o ser humano, né? A gente pode até dizer aqui alguns tons, né? Tons de verdes e azuis, eles são mais conhecidos por relaxarem e aumentarem até uma concentração, né? E trazerem também um aconchego, né? Tons amarelos, alaranjados, vermelho, rosa, traz mais energia e sociabilidade. Né, te deixa ali numa sensação mais ativa, né, que tu quer fazer as coisas. E tons neutros e claros trazem também aquele acolhimento, a sensação de conforto, de bem-estar, né, que é mais aconselhável também para ambientes residenciais. A acústica, a gente aconselha bastante para ambientes sociáveis, assim, ainda mais corporativos, né? Porque se tiver som de máquina, som de ruído, isso pode ativar a nossa amígdala cerebral, que é associada ao estado de alerta, né? Então, pode gerar mais a sensação de vigilância, assim, ter ruídos muito excessivos, muito altos. Então, a gente sempre aconselha numa sala, talvez de espera, ou até no próprio escritório, ter música, ter ali um som de fundo que possa relaxar e acalmar e até promover o foco. A questão também da escala humana, sabe? Um elemento de altura, de formas, de ter muito mobiliário. Quando a gente entra numa sala muito cheia, com muitas mesas, muitas cadeiras, a gente fica com aquela sensação de aperto, sabe? E isso pode nos estressar inconscientemente. Né? Então, os ambientes que são proporcionais ao corpo humano, eles transmitem mais segurança e pertencimento também. Esses são alguns elementos, tá, que são mais relevantes para estimular o cérebro, né? Lembrando que existem mais variáveis, né? Quando a gente vai projetar, a gente tem que considerar toda a memória também da pessoa, o que que ela tem de trauma. Porque pode ser que para uma pessoa uma cor seja muito boa, transmita, tipo, positivamente coisas boas, né, para a pessoa, e outras pessoas não. Cada pessoa é única. E isso a neuroarquitetura ela mostra, sabe? Porque cada pessoa pode sim ser impactada de um jeito diferente por um ambiente. A arquitetura influencia o cérebro porque ela ativa diretamente os nossos sistemas neurais, que são ligados às emoções, ao estresse, ao prazer e à memória. Então, cada pessoa tem a sua memória, cada pessoa tem a sua vivência. Então, de acordo com o que ela já passou, vai impactar diretamente nos ambientes.
Vitória, tu acredita que o uso de tecnologias como sensores, automação, realidade virtual pode transformar o futuro da neuroarquitetura? De que forma?
Sim, a gente tem visto, né, uma crescente evolução muito rápida da tecnologia e do uso dela, não só no uso pessoal, né, mas também ali corporativo, industrial, né, com as máquinas, tudo. E isso é uma evolução, é uma revolução tecnológica que a gente passa e que a humanidade vai ter que passar. Então a gente vai ter que se adaptar a ela. E a gente tem que entender que nada substitui a sensibilidade humana. Tem muitas pessoas que dizem: ah, eu não vou contratar arquiteto porque hoje eu vou ali no, né, no, na inteligência artificial e peço para ele montar ali a casa como eu quero, ele manda planta abaixo e manda o pedreiro lá construir. Tá, mas qual é a tua sensibilidade? Como é que tu vai saber? A IA, ela não vai saber aonde determinar cada lugar exatamente conforme as tuas necessidades, conforme a tua rotina, né? Então, eu acredito que isso impacta assim na nossa formação, impacta assim na realidade para transformar o futuro da neuroarquitetura, mas também pode auxiliar se for usada da maneira certa, sabe? Do jeito correto. A tecnologia pode ser sim uma grande aliada a todos os profissionais, né? Independente da área, se for usada corretamente. A gente tem hoje na Neurohack Academy duas ferramentas que são totalmente digitais, tecnológicas, que nos auxiliam a entender como o ambiente está impactando no cliente. Por exemplo, o cliente vai responder ali os formulários e, de acordo com a resposta dele sobre o ambiente, a própria ferramenta vai nos dizer como que está impactando, né, a pessoa, se é positivamente, negativamente, e vai nos dar, de acordo com pesquisas científicas, respostas do que a gente pode melhorar ou não no ambiente, o que é melhor fazer naquele ambiente, né, de acordo com a resposta da pessoa. É a ferramenta IAPA, que é a escala de autopercepção do ambiente, e a EAMI, que é a escala de ambientes memoráveis, que aí a gente consegue ver quais foram os ambientes que mais impactaram, de acordo com a vivência da pessoa, com as memórias, tá? De cada pessoa.
E pensando em autonomia individual, comportamentos diversos e responsabilidade profissional, que cuidados éticos devem ser considerados ao projetar espaço com base na neuroarquitetura?
É tu cuidar da pessoa, da necessidade de cada pessoa, porque cada pessoa é única. Então, alguma forma, alguma cor que vai impactar numa pessoa de uma maneira, talvez não impacte, não seja boa para outra pessoa, né? Além de cuidados éticos profissionais, né? Tipo, tu não vai emitir uma RT ou alguma coisa, fazer um projeto para alguém que tu nem conhece ou assinar o projeto que tu não fez. Isso a gente aprende, né? Desde ali da faculdade, cuidados éticos, profissionais, sabe? Isso é muito importante e é primordial. Agora eu tô falando da sensibilidade também do profissional de arquitetura, principalmente, né? A neuroarquitetura, ela traz dados científicos de como o ambiente, cada elemento impacta no ser humano. Agora, o nosso cuidado é saber como que é aquele ser humano e como aquele elemento vai interferir e impactar nele, né? E cada cliente, cada pessoa é diferente. Então, a gente tem que fazer essa pesquisa da memória, né, dos ambientes e como que cada o que que perceber quais elementos que impactam negativamente e positivamente para aquela pessoa, para que possam ser colocados dentro do ambiente ou não, né?
Muito obrigada, arquiteta Vitória Schmidt, que explicou para a gente a neuroarquitetura. E seguindo com a parte musical do Cosmopolita, banda Sumo.
Cosmopolita.
The crow told me it's the only one to know. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, oh, where does the time go? I live in a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, oh, how does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along, go alone, he's come to take his children home.
He's got an ex probably going. If I know him at all, then he probably won't want to see her. He says the words I want to hear. I don't want to go either. Everyone's drinking and singing along. Even stand next to the speaker. You know I'm praying you'll say what I want. Tell me you don't want to go either. Blowing smoke. You got a lighter at dawn. TV's on, but nobody's watching. Everyone's drinking and singing along. Staying at home would be cheaper. You know I pray you'll say what I want. Tell me you don't wanna go either. So let's say that I have a momentary lapse in judgment. Drink everything that I'm handed, and the chances rise. And I almost forget the lights that are left on, all that I don't own. Somebody says that they're going to bed, have fun at the next one. Think I wanna be her, I don't wanna go either. Everyone's drinking and singing along. We were standing next to the speaker. You know I'm praying you'll say what I want. Tell me you don't wanna go either. Rum and coke, nobody here I know. Singing along, staying at home would be cheaper. You know I'm praying I'll say what I want. Tell me you don't wanna go. What if I miss out? What if I regret this? What if everybody really wants me there?
What if I don't care?
What if I miss out? What if it's the one time it's actually fun? Or what if the love of my life is there?
Oh,
A gente ouviu aí Heather com Teeny Habits, antes teve Grateful Dead, Uncle John's Band, também Slater King e Modern Girl, e o bloco abriu com Los Viejos Vinagres do grupo Sumo. E o programa fica por aqui. O Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica o Marco Aurélio Pacheco, o Magrão. Texto, programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvador, e a direção é do Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida. Cosmopolita volta segunda que vem, 9 da noite. Boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.